E agora a gente vai falar sobre as novas relações de trabalho no mundo dos negócios. Para falar sobre esse assunto, estamos aqui no estúdio com a advogada Bruna Mocelin. Ela é especialista em direito trabalhista. Olá, boa tarde. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, obrigada pelo convite.
Quais são essas novas relações de trabalho no mundo dos negócios?
Então, atualmente a gente pode contar com vários tipos de novos negócios e novas formas de relação. O que tem mais se falado hoje em dia é sobre o trabalho remoto, que a gente conhece hoje por home office ou anywhere office, que é aquele trabalho que pode ser realizado longe da matriz, longe das filiais, em qualquer lugar. Que o empregado ele pode realizar as mesmas funções que ele realizaria dentro da empresa, só que em outro lugar, desde que regulamentado.
E aí, o que, que diz? Como que se regulamenta esse tipo de serviço?
Deve ser feito primeiro, lógico que a gente recomenda que as empresas primeiro identifiquem se elas têm condições de realizar esse tipo de modalidade contratual. Por quê? Deve-se existir setores que sejam compatíveis com esse tipo de trabalho, né? Um trabalho de escritório, um trabalho que não tenha necessidade de ter contato com máquinas pesadas, por exemplo, né? Uma manufatura, tem que ser um trabalho mais intelectual. Identificados esses setores, passa-se a análise dos funcionários que têm as habilidades para realizar esse tipo de trabalho. Por quê? Para você trabalhar longe, digamos assim, dos olhos dos empregadores, você precisa ter algumas habilidades de autocontrole, iniciativa, você precisa ter organização do tempo para atender
disciplina,
o prazo,
né?
Disciplina, exatamente, para ter uma organização para entregar o trabalho que lhe é demandado sem nenhum tipo de problema no dia a dia. Então, feita essa análise dos setores, dos funcionários que têm essas habilidades, realiza-se um contrato de trabalho. Determinado pela legislação hoje, regulamentado desde 2017, o trabalho remoto. Então, é realizado um contrato de trabalho ou um aditivo para os casos de trabalhadores que já são antigos na empresa e aderem a essa nova modalidade.
Eu gostaria de saber como é que funciona nesses casos. Então.
É possível. Você pode adotar para um funcionário que já é antigo, que já é, digamos assim...
Mas precisa encerrar aquele vínculo e abrir um
não,
novo?
Você
não,
pode fazer por meio de aditivo. Nesse aditivo, você vai constar todas as regras que vão se aplicar naquela relação, em relação ao horário de trabalho, se vai ter ou se não vai ter. Apesar de existir uma exceção à regra em relação ao controle de trabalho, o trabalho remoto ele está dentro das regras, das exceções à regra de controle de trabalho, você pode determinar que exista. Por exemplo, um trabalhador remoto ele poderia trabalhar, por exemplo, das 8 às 10, com intervalos conforme ele achar melhor, sem que isso implique numa hora extra, por exemplo. Agora, se o seu empregador resolver que não, você tem que trabalhar certinho das 8 às 17 horas, isso pode estar no seu aditivo. Então, isso é negociável. Pode ser negociável no aditivo ou no contrato de trabalho novo.
Pode ser por horário e também pode ser por produção?
Pode, sim. Pode ser por horário e por produção. Lógico, a gente tem que observar que ainda existe a regra do máximo de 8 horas diárias, né? Não é porque eu estou trabalhando de fora da empresa, da minha casa ou de uma cafeteria, que eu vou extrapolar esses horários. O que a legislação permite é que não seja necessário ao controle dessa jornada. Mas eu posso colocar no meu contrato, no meu aditivo, que o trabalho deve ser realizado nesse horário ou por produção. Vai depender do que for acordado entre as partes.
E esse tipo de recurso, esse modelo, está sendo adotado pelas empresas no Brasil?
Ainda está um pouco... As empresas estão um pouco tímidas, digamos assim. Há um pouco de receio ainda de como isso vai ser... analisado pela justiça trabalhista, como a gente ainda tem uma justiça trabalhista bem proativa, existe um pouco de receio das empresas. Cada vez mais elas estão buscando esse tipo de modalidade para implementar um negócio mais digital, né, para que isso impacte no negócio, no serviço prestado, no produto, no valor. Como eu falei, a partir do momento que você adota esse tipo de modalidade, você consegue até reduzir o valor do seu serviço, o valor do seu produto, e isso te torna mais competitivo no mercado. Porque a partir do momento que eu não preciso ter um prédio com uma estrutura, várias salas, né, que eu consigo ter esse empregado trabalhando de longe, eu consigo diminuir os meus custos.
E como fica o acordo, então, entre empregado e patrão na questão, por exemplo, da estrutura? Se o empregado, mesmo de casa, precisa usar o telefone, por exemplo?
A legislação, ela determina que a responsabilidade pelo fornecimento e pelo pagamento da estrutura, dos softwares utilizados, notebook, celular, internet, deve ser estabelecida no contrato. Então, pode ser que o empregado efetue o pagamento e solicite um reembolso, e pode ser que o empregador efetue o pagamento direto. Isso é dependendo do que constar no contrato. Mas o empregador, lógico, ele tem que fornecer os elementos mínimos necessários para o desenvolvimento do trabalho.
Quer dizer que as empresas ainda não estão se sentindo muito seguras, então, de adotar esse modelo? Embora isso já esteja na lei, né?
Esteja
na
lei,
trabalhista
exatamente.
Trouxe essa possibilidade. Isso é uma questão de segurança jurídica?
Creio que sim. E também um pouco de falta de informação. Muitas empresas ainda não conhecem todas as modalidades que elas podem, que elas têm à disposição para adotar hoje. E por conta dessa insegurança que muitas vezes tem, a discussão em relação ao controle de jornada, a gente já viu algumas situações em que se discutiu se deveria ter controle, se não deveria, em relação às horas extras, porque é uma situação sui generis, é uma situação um pouco diferente do regular. Então, as empresas ainda têm um pouco de receio em adotar. Mas é uma modalidade que pode trazer muitos benefícios, tanto para a empresa quanto para o empregado. Primeiro, por conta da redução de custos que eu mencionei. Segundo, a empresa pode buscar uma mão de obra qualificada em local distante, da localidade onde ela está inserida, e que com o trabalho físico não seria possível. E para o empregado, tem uma diminuição de estresse, porque você não precisa pegar trânsito todo dia, né? Tem mais contato com a família, você é um pouco mais, você se sente mais no controle do teu trabalho do que no espaço físico, né? Então, isso seria interessante.
Então, essa é uma modalidade que está, então, se discutindo, né? A implantação dessa modalidade. Existem outras, né? O trabalho intermitente é um deles?
É um deles.
E como funciona?
O trabalho intermitente, ele é uma modalidade em que você tem um contrato, você contrata o empregado por prazo indeterminado, mas você convoca ele por temporada. Então, aumentou a demanda da empresa. Você precisa de mais trabalhadores em determinado setor, você tem um banco de funcionários, você convoca aquele funcionário, ele vem, trabalha ou por um dia, ou dois dias, três dias, ele recebe pelo dia trabalhado e as verbas proporcionais, ou seja, ele vai receber lá o 13º salário proporcional, as férias proporcionais em relação àquele dia, o pagamento ele é imediato. Não é mais necessário o desempenho daquela atividade ou não está sendo mais necessário um trabalhador a mais, volta para o banco, continua o trabalho normal, surgiu necessidade de novo, entra em contato. Esse trabalhador também ele pode prestar serviços não só para essa empresa, como para outras, não existe exclusividade, né? Então, ele pode, caso ele já esteja convocado, por exemplo, uma empresa chamou, empresa A chamou, está trabalhando, empresa B chamou também. Ele tem um prazo ali de 24 horas para recusar ou aceitar o convite para trabalhar pela empresa.
Porque pode ser que ele seja chamado no momento em que ele está prestando
ele está
serviço para outra empresa.
Exatamente.
Ele pode estar em vários bancos, né, de reserva, seria isso, mais ou menos, né?
Isso.
E nesse período em que ele não está trabalhando, ele não recebe nada, né?
Não, ele não recebe nada. Por isso que existe o pagamento proporcional do 13º, das férias, para já não ter esse tipo de relação. Ele não é um contrato temporário, ele é um contrato por prazo indeterminado, mas a relação se dá de forma intermitente. Por isso que é interessante.
E esse modelo é interessante para a economia, para as empresas e para os próprios funcionários?
Eu creio que sim, porque muitas vezes o que acontece é as empresas, para contratar de forma temporária, você precisa de um terceiro elemento, que é uma empresa interposta.
Seria então, uma terceirizadora?
Isso, uma terceirizadora. E muitas vezes as negociações com as terceirizadoras, elas são complicadas por conta de valores. Você entra também no risco de uma responsabilidade subsidiária em determinada relação trabalhista discutida na Justiça do Trabalho. Então, nessa modalidade, você determina para aquele empregado intermitente as regras do jogo, digamos assim. Ele é subordinado a você. Não existe um terceiro elemento. E eu acho que isso é bom para a empresa e também para o funcionário. De repente, após um período desse de trabalho intermitente, ele pode virar um trabalhador fixo, né? Eu acho que isso é interessante, sim. Tanto para a economia quanto para ele.
E para a economia é importante, então, para se gerar vagas, né, no mercado, sim, de trabalho, para se abrir vagas no mercado de trabalho, porque daí é um emprego formal, tipo assim, tem um registro.
Exatamente,
naquele período.
Tem recolhimento, tudo certinho, né? Ele não está na informalidade, ele tem registro na carteira de trabalho.
Ele contribui para a INSS também?
Sim.
Mas daí vai contar picadinho, assim, né?
É conforme o salário que ele recebe naquela data. Mesma coisa o FGTS.
Essa é uma modalidade que está sendo adotada ou também há uma timidez das empresas?
Ainda há uma timidez. Em grandes centros se está adotando mais frequente, mas ainda há uma certa timidez. Também creio que é por falta de informação. Receio também da insegurança jurídica. Como é uma modalidade em que você também precisa de um contrato escrito, muitas vezes as empresas, para evitar ter que buscar, às vezes, uma assessoria, acaba fazendo o que já faz no dia a dia, que é ou contratando e conforme precisa, demitindo, sem pensar na economia que elas podem ter numa modalidade como essa.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista e uma boa tarde,
hein? Eu que agradeço, obrigada.
Nós conversamos com a advogada Bruna Mocelin, ela é especialista em direito trabalhista e falou com a gente sobre as novas relações de trabalho no mundo dos negócios, especificamente sobre o home office e o trabalho intermitente.